Raríssimos, René de Paula Júnior gravando aqui no radinho, gravando direto no telefone. Espero que vocês relevem essas improvisações, né, porque eu adoraria ter sempre condições de gravar em condições ideais de temperatura e pressão, ter mais tempo, colocar aquele fundinho meio casual e tal, mas eu já estou até pensando em adestrar um passarinho para carregar comigo, ou ter uma caixinha de música, alguma coisa assim, né, para servir de fundo quando eu não consigo ter tempo. E aí, por uma grande ironia, né, eu estava começando a gravar isso, tocou o telefone fixo, tive que interromper, comecei do zero. Aí, quando eu comecei pela segunda vez, tocou o telefone celular. Bom, então, só para vocês terem um pouco da noção do making of, às vezes é um pouco tumultuado, né? Mas tem três historinhas que eu queria comentar com vocês. Uma delas é até que divertida. Foram leiloados por um total de 1,8 milhões de dólares, né? O quê? Uma relíquia da Carmen Miranda, né? Um sutiã da Marilyn Monroe, uma cueca do... Não, sei lá. Não, na verdade são relíquias do Einstein. Né? E que tipo de relíquia alguém pode querer do Einstein? Né? A lousa do cara, o giz que ele escreveu, uma madeixa, um pedaço da língua. Não, na verdade eram dois bilhetinhos. A história é a seguinte: o Einstein tinha ido fazer uma conferência no Japão, ele estava no quarto do hotel lá, quebrando a cabeça, o que ele ia falar, o que ele não ia falar, escrevendo e tal. Toque, 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 batem na porta, mais ou menos como meu telefone toca em horários ruins. E aí, o que acontece? O Einstein atende e é um funcionário do hotel, um mensageiro. E aí não fica muito claro se o Einstein não tinha dinheiro para dar para o mensageiro ou se no Japão, na época, isso não era usual, mas eu sei que ao invés de dar uma gorjeta, o Einstein volta lá para a mesa, pega um bloquinho de notas do hotel, escreve uma coisinha numa nota, escreve outra coisinha numa outra nota, dá para o mensageiro e fala: olha, isso um dia vai valer muito dinheiro. E o que que ele escreveu nessas notas? Ele escreveu, sei lá, a fórmula perdida de alguma coisa, ou então o segredo da matéria escura. Não, na verdade ele deu dois conselhos sobre felicidade. O conselho mais valioso, 1 milhão 560 mil dólares, dizia o seguinte: uma vida calma e modesta traz mais felicidade que a busca do sucesso combinada com a inquietude permanente. Bonito, né? Na verdade é basicamente estoico, né? Ele está parecendo um romano ou um grego falando, está parecendo Sêneca. Se você já leu Sêneca, recomendo fortemente, né? E o segundo dizia o seguinte: o segundo vendeu por menos, talvez porque a frase seja um pouco nebulosa. A segunda diz o seguinte: onde existe uma vontade, existe um caminho, né? Bom, isso foi vendido por uma fortuna. Na verdade, o Einstein, como sempre, tinha razão, né? Ele só esqueceu de explicar para o mensageiro que o tempo é relativo, né? Então é só que essa fortuna não viria na vida do mensageiro, demorou não sei quantas décadas para isso valer tanto assim. Isso me faz lembrar uma anedota, que eu não sei até que ponto é real ou é apócrifa, que dizem que o Picasso, numa época muito duranga tal, ele ia almoçar no restaurante, chegava na hora de pagar, ao invés de dar dinheiro, ele chegava para o proprietário e falava: olha, eu sou um pintor, eu vou ficar muito famoso. Aí ele desenhava uma pombinha daquelas, uma paloma, e falava: isso daqui vai valer muito dinheiro, você vai ver. Na segunda vez, outra pombinha. Na terceira vez, outra pombinha. Na quarta vez, ele desenhou uma pombinha lá no guardanapo, e aí o proprietário vai, volta com um papel de pão todo amassado e um desenho ridículo, um bonequinho de palito. Aí o Picasso falou: o que é isso daqui? O troco. Então, de qualquer maneira, sendo verdadeiro ou não, a história é engraçada. O que não é tão engraçado é que tem um novo ataque daqueles tipos de ransomware que sequestram os seus dados, que está se espalhando muito rapidamente pelo mundo. Começou na Rússia, está se espalhando pela Ucrânia. O nome que está sendo dado a isso é Bad Rabbit. E o pior é que ele vem disfarçado de um update da Adobe. Então, muita calma nessa hora, cuidado. Para vocês terem uma ideia de como isso está se disseminando, minha mãe, que é a figura menos tech possível, me mandou um WhatsApp alertando. Então, vocês já devem ter recebido da mãe, da avó, do tio, do filho, não sei, mas não custa eu reforçar, a causa é nobre. E a terceira coisa que eu queria comentar com vocês, antes que o telefone toque de novo, é uma reportagem do New York Times, que também tem um papel nobre, né? São 5 mitos relacionados ao consumo de eletrônicos, à compra de gadgets, né? O primeiro mito diz o seguinte: melhores especificações não necessariamente querem dizer aparelhos melhores. Né? Isso vale para tudo. Né? Você fica na fissura de comprar o carro mais potente, ou a câmera com mais megapixels, ou não sei o que com a mais CPU. Mas muitas vezes o que vale é meio conjunto, é a experiência total, né? Ou o resultado que isso produz. Né? E aí, às vezes, você fica na fissura, normalmente as especificações mais elevadas custam muito mais caro. E isso pode ser uma busca insensata. Então você tem um monte de aparelhos, por exemplo, estou agora com um aparelho que o conjunto da obra me agrada muitíssimo, mas eu tenho certeza que em coisas isoladas, talvez outros tenham especificações melhores. Mas para mim o que interessa aqui é o conjunto da obra. Tá? Segundo mito interessante, uma bateria não necessariamente precisa estar zerada para você carregar. Aquela história que você tinha que esperar uma bateria chegar a zero para carregar, é do tempo do onça, né? Essas baterias de lítio não requerem esse tipo de cuidado. Eu vou dar link, como sempre, aqui para a reportagem, vocês veem os detalhes todos, mas é bom alertar. Terceiro mito, mais megapixels não necessariamente significam que uma câmera é melhor. Né? Isso é interessante porque eu volto e meia estou comparando câmera, etc e tal, porque eu estou sempre fotografando, e às vezes você tem câmeras que têm menos megapixels, mas tem, o sensor é melhor, a qualidade do software é melhor, a lente é muito melhor, né? Então, aquilo que afeta realmente a qualidade de uma imagem não são necessariamente os megapixels. Você pode ter uma câmera com mais megapixels, mas que a câmera é ruim, né? Que não é tão boa assim. E isso muitas vezes se reflete no próprio preço, né? Então, é interessante dissociar um pouco e não ficar se sentindo, ah, meu Deus do céu, a minha câmera poderia ter mais megapixels. Não necessariamente, ela pode ter uma imagem melhor, seja uma Lumix, uma Canon, uma Nikon, tanto faz. Quarto mito, é o quarto que eu vou falar agora? Acho que é, né? Quarto mito, aquela história que quando a Apple está prestes a lançar um celular, todos os celulares antiguinhos ficam lentos, né? Obsolescência planejada. Não é isso que acontece. Na verdade, os telefones vão ralentando com o tempo porque a gente vai instalando cada vez mais aplicativos. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando começam a surgir versões mais novas do aparelho, as aplicações, as apps, elas também vão se atualizando para tirar proveito dessas máquinas mais poderosas. Isso significa que muitas vezes o aplicativo fica mais pesado. Isso acaba sacrificando quem tinha, ou quem ainda tem, um telefone mais antigo. Tá? Então não é a Apple ou o Android, ou seja quem for, né? Isso faz meio parte do jogo. Né? Faz parte do jogo. Quinto, garantia estendida não necessariamente vale a pena. Acho que eu nunca me lembro de ter comprado uma garantia estendida e nunca me arrependi disso. Então o artigo tenta fazer um racional aqui para mostrar que, olha, na real você já tem uma garantia, dificilmente você vai ficar tanto tempo assim com o aparelho. Isso normalmente é um dinheiro que você joga pela janela, caindo um pouco no lero-lero do vendedor. Então, meus caros, é isso que eu tinha para comentar com vocês, minha garganta está um pouquinho assim, a gravação talvez tenha ficado um pouco mais monótona, fui interrompido algumas vezes, mas espero que tenha valido a pena, ainda vou conferir se essa história do Picasso é verdadeira, mas é como aquela história em italiano, se non è vero, ben trovato. Caríssimos, raríssimos, grande abraço e até amanhã.